Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Decorreu mais de um mês. Durante este tempo, Ricardo passou com seu amigo três domingos na Tijuca. De cada vez o acaso fizera encontrar a Guida quando mal pensava. A primeira vez foi na manhã do domingo que seguiu-se as cenas referidas. Ricardo saíra no galgo a passeio, tomando para o lado da cascatinha, que as chuvas dos últimos dias tinham enriquecido. Lembrou-se o moço de subir até a floresta, um dos mais lindos sítios da Tijuca. O nome pomposo do lugar não ora mais do que uma promessa, quando porém crescerem as mudas de árvores de lei, a que a paciência e inteligente esforço do engenheiro Archer tem alinhado aos milhares pelas encostas, uma selva frondosa cobrirá o largo dorso da montanha, onde nascem os ricos mananciais. Viva imagem da loucura humana, refazer à custa de anos, trabalho e dispêndio de grande cabedal, o que destruiu em alguns dias pela cobiça de um lucro insignificante. Aquelas encostas secas e nuas, que uma plantação laboriosa vai cobrindo de plantas emprestadas, se vestiam outrora de matas virgens, de árvores seculares, cujos esqueletos carcomidos às vezes se encontram ainda escondidos nalguma profunda grota. Veio o homem civilizado e abateu os troncos gigantes para fazer carvão, agora, que precisa da sombra para obter água, arroja-se a inventar uma selva, como se fosse um palácio. Ontem carvoeiro, hoje aguadeiro, mas sempre a mesma formiga, abandonando a casa velha para empregar sua atividade em construir a nova. Ricardo pensava pouco mais ou menos neste sentido, enquanto ganhava a ponte da cascatinha, com intenção de subir até a floresta. Mas essas preocupações se desvaneceram completamente diante do quadro arrebador que se oferecera a seus olhos. Brancos lençóis de espuma se desdobravam pelas escarpas do rochedo, como as pregas de alvo-manto flutuando sobre as espáduas de ágar, a africana. A vegetação se desdebruçando de um e outro lado, derrama sobre a cachoeira uma sombra doce, que torna mais negra a pedra e mais cândida a espuma. Há cascatas muito mais ricas e abundantes do que essa, não só na grande massa das águas, como na vastidão e aspereza dos penhascos. Tem sem dúvida aspecto mais soberbo e majestoso, inspiram na alma pensamentos mais graves e sublimes. A cascatinha da Tijuca, porenta, uma pela graça, não é mimosa. Em vendas, aí uma céu em respiram para certa gentileza de moça elegante. Bem se vê que não é uma filha do deserto, está a 2 horas da corte, recebe frequentemente diplomatas, estrangeiros ilustres e a melhor sociedade do Rio de Janeiro. Assim não se despenha ela com a fúria de uma serpente, mas com a indolência com que uma senhora da moda se derreia no recosto do divã. Sua voz não é um trovão, murmurioso é que o moquembora docemente o coração. Perto dela sente-se no ar o hálito fresco das águas que se frolam, e não a constante neblina produzida pelos borbotões das que se desfazem e empocam a violência do choque. O jovem advogado tinha contemplado muitas vezes a cascatinha, e até já possui em seu álbum uma aquarela da formosa paisagem, mas nunca vira tão abundante d'água, tão enfeitada e casquilha. Projetou voltar a pé depois do almoço para tirar outra vista. Assim teria a cascatinha em traje de festa e em desalinho. Uma voz soa a pouca distância. Oh, beautiful. Ricardo estava no centro da ponte, com o cavalo atravessado, para ver de frente a cascata. Conhecendo que outras pessoas se aproximavam, fez voltar o animal para dar-lhes passagem. Este movimento colocou em face de Guida, que chegava. A moça tinha o mesmo traje de amazona que no domingo passado, mas em vez de serem de camurça amarela as luvas, era um pereal de suede que cor de castanha e o chapéu de palha de arroz com um véu branco. Salvas essas ligeiras modificações do vestuário, que naturalmente escaparam aos olhos do moço, era cópia viva do quadro, que lhe aparecera à borda do caminho 8 dias antes. A moldura, sim, era diferente. Os florões dourados dos sucurimbos da araroeira foram substituídos pela negra e musgosa cicadura do rochedo. Os olhos de Guida e Ricardo se encontraram. Reconhecendo-a, o moço envolveu-a com olhar, um desses olhares ardentes e profundos, que embebem em si os objetos, como um molde, para depois vazá-los dentro do alma. Olhar de poeta ou de artista, que esculpe na memória as estátuas, os relevos e arabescos da natureza, donde os copia depois imaginação em poemas, em harmonias, em raios de luz. Esse olhar tem alguma coisa do cinzel que talha e da lava ardente que se coalha e vitrifica sobre os objetos. Guida, que trazia nos lábios o sorriso gracioso, perturbou-se e desviou a vista corando. Pareceu-lhe descobrir naquela expressão estranho olhar de Ricardo e uma exprobração pela cena domingo anterior. Conhecendo que tinha vexado a moça, Ricardo arrependeu-se do seu movimento de curiosidade artística. Da última vez que estivera na Tijuca desenhara de memória a cena do seu primeiro encontro com Guida, julgou porém impossível dar à figura da moça os traços da fisionomia encantadora que ele apenas vira tão de relance. Oferecendo-se essa ocasião de ver Guida de mais perto e demoradamente, quis decorar-lhe as feições. A delicadeza da alma do advogado compreender o acanhamento da moça, embora o atribuísse a causa diferente. Por isso coou em afastar-se dali. Fazendo o galgo voltar sobre os pés, cortejou de longe e subiu-o na direção da floresta. Durante esta rápida cena mês, Troche, elevada diante da cascata, não cessava de expandir a sua admiração em exclamações patéticas, semelhantes às que lhe ouvimos em princípio. A poética imaginação da inglesa quis infundir um raio do seu entusiasmo no companheiro, o nosso conhecido senhor Daniel. Mas perdeu seu tempo. O português era feito de músculo e osso, por conseguinte impenetrável à poesia, como um capote de borracha é impenetrável à água. Foi no momento de afastar-se que a inglesa reparou no moço. Este não é o sujeito que ia matando Sofia? Perguntou o inglês.
Creia! Que monstro!
Exclamou Miss Troche, com o horror que lhe inspiraria um tigre. Ele não me culpa. Depois é que vi, podia o cavalo atirar-se no despenhadeiro. Era bem feito para que anda em um cavalo tão fogoso. Mas é muito bonito, não acha, Miss Troche? Não tem comparação com Edgard. Edgard é um cavalo de preço, um cá de raça. Tem a estampa mais vistosa e elegante, porém acho o outro mais bonito. Olhe a graça dos movimentos. Como é vivo e faceiro, como Ringã. Está se vendo a alegria nos seus olhos e no garbo com que move o pescoço. Guida falava seguindo com o olhar o galgo que subiu o primeiro lanço da estrada. Se não possuísse esse lindo Isabel, havia de achá-lo magnífico. Ora, Miss Troje, não é por isso. Acho Edgard esplêndido, incomparável, tudo que a senhora quiser. Mas não gosto desta frieza, um cavalo que não sabe brincar, sempre grave e impertigado como um ministro em audiência. Dobrando o segundo lançanço da estrada em zigue-zague, viu Ricardo que a moça tomava a mesma direção, naturalmente ia como ele até a floresta, ou mais acima ao pico da montanha que tem a forma e o nome de Bico do Pagaio. Essa coincidência incomodou o jovem advogado. Por quê? Se te devesse explicar, naturalmente não lhe acudiria a razão, e por uma circunstância muito simples, porque não existia. Com efeito não fora um motivo distinto, suscetível de apreciação, o que atuara em seu espírito, porém unicamente certas repugnâncias que às vezes despertam em nosso espírito a respeito de um fato. É uma espécie de antipatia, a possibilidade de sucessivos encontros, a facilidade de se verem de longe, subindo os lanços da estrada em zigue-zague, e finalmente, essa comunidade de passeio, embora fortuita, todas essas circunstâncias confusas, indistintas, calaram no ânimo de Ricardo uma súbita contrariedade. Refletiu que a floresta era distante. A não ir de corrida, chegaria tarde para o almoço, ora, até para ele, não era correr e se encomplar. O resultado dessas reflexões foi apear-se o advogado e puxar o cavalo para uma vereda que vai ter ao cimo da cascata. Aí o culto pela folhagem ouviu o tropel dos animais que passavam. Quando presumiu que já estivessem bem longe, tornou a cavalgar, e descendo o caminho da cascatinha, foi acabar o seu passeio interrompido na bela estrada que vai ter ao Jardim Botânico. Fábio esperava para o almoço, deitado em uma esteira no terreiro da casinha, enquanto Dona Joaquina andava apanhando umas goiabas maduras para a merenda. O praticante de advocacia tinha brilhado naquele dia. Empregando manhã na caça de passarinhos, trouxeram uma dúzia de rolas, que chiavam no espeto, trescalando perfumes estranhos naqueles acostumados às refeições frugais. O outro encontro fora no mesmo lugar da primeira cena. Subia Ricardo a pé e tomara involuntariamente, pela força do hábito, o caminho que seguira da vez passada. Nechegando ao ponto onde estivera desenhando sobre a grama, procurou o arbusto, que ainda estava coberto dos seus botões de ouro. Apenas duas flores desabrochadas brilhavam sobre o ramo verde escuro. Notou o moço, junto à planta, estava o chão pisado por casco de cavalo, mas não deu grande atenção a essa circunstância. tão vulgar em um sítio onde frequentemente andam animais soltos. Abriu o álbum na página em que desenhara a cena do primeiro encontro da moça e, cotejando-a com o sítio, corrigiu alguns traços do arvoredo. Não porque eles prejudicassem a beleza do quadro, mas por um capricho de artista. A paisagem era uma cópia e não uma fantasia. Queria que fosse o mais exata possível. Tinha concluído esse trabalho e estava examinando os botões de ouro e as flores abertas quando repercutiu o tropel de uma cavalgata. Eram com efeito diversas pessoas, senhoras e homens, que iam de passeio rindo e conversando. Fitando os olhos no caminho, Ricardo viu a Minda, que também o percebera. Ou fosse espanto de Garde, ou descuido da gentil Amazona no governo das rédeas, ou qualquer outra circunstância, o lindo Isabel ao papazarra em frente do moço tinha se desviado do caminho, penetrando no mato, com direção ao arbusto. Descobrindo, porém, pobrinturei o moço, guida atual destreza de desujurris vivo do cavalo, e fustigando-o com um movimento de contrariedade, ganhou a frente da cavalgata, que desapareceu num turbilhão de poeira. — E a flor, guida? — perguntou uma das moças. Ricardo compreendeu então o movimento da elegante amazona, é circunstância princípio notara de rastos de cavalo junto ao arbusto. A ferradura inglesa fina e um tanto oval estava denunciando a pata aristocrática de Edgard. Pensou que a filha do milionário, Anne, também gostava da linda flor agreste. E quem não se agradaria daqueles aljores graciosos? Para ela, sobretudo, viviam de um encanto especial. Não tinham a cor do ouro, essa cor sedutora que a natureza destinou para o sol e o dinheiro, os dois clarões que deslumbram, um à vista, outro à alma. Naturalmente a moça já conhecia a flor antes do primeiro encontro. Passan procurava com os olhos, quando descobriu, a ele Ricardo, na posição ridícula de um namorado de novela antiga, beijando o cravo que lheirou da janela a dama dos seus pensamentos. Agora guida encaminhara o cavalo para o arbusto a fim de colher um ramo, avistando-o em um importuno passeador, desistiu disparando galope. Esta moça, disse Ricardo rindo-se interiormente, há de me considerar como uma espécie de boleta prepreta. Depois do almoço, estando o sol muito quente, Fábio deitou-se a ler no quarto e Ricardo, tomando a sua caixa de tintas, foi trabalhar junto à janela. Continuou a colorir o quadro que representava a guida e cujos traços ele havia corrigido pela manhã. As feições da moça, se não era uma semelhança perfeita, recordaram sem dúvida a gentileza de sua fisionomia. Seriam 11 horas do dia, fazia uma calma abrasadora. Dona Joaquina e as pretas estavam recolhidas lá para o interior. Fábio, contra o seu costume, lia tão placidamente e causava suspeitas. Tudo na casa estava em silêncio. Fora, o galgo tosava uns tufos de capim melado e a Nanica ciscava no terreiro do reiro em companhia de um galo e de um pinto. A janela junto da qual trabalhava Ricardo era de tacaniça, onde havia sombra, daí não se enxergava a frente da casa, nem a rua de cafezeiros e abacates que edá a cancela da entrada, por isso não pôde ele ver um grupo de cavaleiros que, parados no caminho, espiavam para descobrir alguma pessoa da casa. Afinal avistaram uma das pretetas velhas que saíra a apanhar gravetos para o fogo. — Vem cá, mãe, você nos dá um pouco d'água? — disse um dos cavaleiros. Sim, meu senhor, pode entrar, respondeu a preta velha abrindo a cancela. Os cavaleiros os invadiram a propriedade de Dona Joaquina. A maior parte, porém, ficou à sombra das árvores. Apenas alguns mais impacientes se aproximaram da porta, a fim de esperar a água. Essa impaciência não era produzida tanto pela sede que eles tinham, como pelo desejo de cada um em ser o primeiro a servir uma linda amazona, que esperava à sombra de uma laranjeira. Duvido que a tal velha tenha água bastante para matar a sede de tanta gente. Observou um cavaleiro. Silente o rio passa perto. O melhor é irmos logo a ele. Que dizes, Guimarães? Que espécie de copo nos trará a preta? Aposto que alguma xícara. Senhores, esta casa está bem boa, era uma fogueira de São João.
Não, tchau.
A mais velha que a Tijuca. Que mora aqui. Alguma velha caraça do século passado. Segundo o tomo da sujeita dos Cambucás, estes ditos mais ou menos chistosos, entremeados de riso, eram proferidos com intenção de divertir a gentil amazona. Mas esta, inteiramente distraída, estivera olhando com atenção o galgo que se aproximara da cerca do pasto, apenas percebera a chegada dos outros animais, depois examinara a casa com uma expressão de surpresa desagradável. O cavalo, sentindo as rédeas frouxas, andara alguns passos, o que o aproximara do canto da casa. Os olhos da moça caíram sobre a janela, junto à qual Ricardo estivera trabalhando. O álbum aberto ficara encostado à ombreira onde o desenhista o pusera para secar as tintas, antes de dar-lhe os últimos toques. Não aparecia o busto do moço, ao rumor das vozes na porta tinha-se ele voltado, e procurava distinguir a fala das pessoas. O primeiro movimento da menina foi recuar o cavalo, porém seu olhar tinha descoberto na toa aberta do álbum uma paisagem recentemente pintada. Ela teve um pressentimento e correu a vista rápida por seu talhe, verificando a semelhança que do primeiro relance se lhe afigurara. Era o mesmo roupão verde escuro, o gracioso chapéu de cor de pérola e as luvas de camurça amarela. A estampa de Edgard contava a sua figura de amazona. Nesse momento Ricardo, erguendo-se, descobriu o vôo da moça. Ela corou reconhecendo a sua indiscrição, mas não obstante, um olhar afouto interrogou o semblante do advogado, fitando-se alternadamente nele e na paisagem. Ricardo cortejara polidamente a moça, mas com esse movimentou-se quanto pôde à janela e disfarçadamente ocultou o álbum. Estamos esperando a água que foram buscar, disse a voz maviosa de Guida, como uma desculpa ou um pretexto para sair da situação em que o acaso a colocara. Ah, ah! Voltando o álbum com o movimento que lhe imprimira furtivamente o braço, Ricardo colocou-o fechado sobre a mesa e recolheu-se ao interior para mandar trazer a água. Tudo isto foi executado de modo que se observaram as delicadezas devidas a uma senhora. Guida, apesar da curiosidade imensa que tinha de ver a aquarela, se afastara modestamente. Molhou os lábios no copo d'água que lhe apresentou um dos cavaleiros e, lançando um último olhar à velha casa e às velhas árvores que a rodeavam, partiu a todo o galope. Debalde os companheiros de passeio se forçaram por alcançá-la. No domingo seguinte, voltando Ricardo da vista chinesa, soltara as rédeas ao galgo que esticava os músculos em um galope ligeiro. De repente o animal retraiu as orelhas finas e vivas. Tinha ouvido o tropel de outro animal, que vinha atrás a alguma distância, e também de galope. Pouco depois a estampa elegante de Edgard alongou-se pelo lado direito, e a guida passou rapidamente voltando-se para ver se o cavaleiro a seguia. O galgo aceitando o desafio que Edgard lhe tinha lançado na passagem, juntara para arrojar-se avante como uma flecha, mas a mão firme do cavaleiro o sofreara, privando-o do prazer de dar uma lição ao fidalgo. Era a quinta vez que Ricardo inesperadamente, por uma singular combinação do acaso, encontrava aquela moça. A Tijuca não é muito extensa em verdade, mas oferece vários passeios e tem caminhos desencontrados. Entretanto, em direções opostas, em horas diferentes, com intervalos desiguais, uma coincidência estranha aproximava os dois desconhecidos. Se eu fosse algum dos muitos apaixonados que há de ter esta moça, dizia Ricardo consigo e continuando o seu passeio, havia de empregar os maiores esforços para preparar estes encontros casuais. Andaria de relógio na mão, espiando a hora em que é que ela costuma sair de casa, estudando o programa habitual de suas excursões, a direção que toma frequentemente. E apesar de tudo isto, e das boas corridas que daria a cavalo, muitas vezes havia de perder o meu e a minha paciência. Entretanto, eu que já não possuo relógio, que tenho apenas uma metade de cavalo, que sai de casa sem me lembrar de semelhante moça, não venho mais à Tijuca um só dia que não a encontre uma e duas vezes. Caprichos da fortuna. O moço conjeturou que a mestra e o criado, comitiva habitual da filha do milionário, tinham ficado atrás e talvez a grande distância. A guida naturalmente seria obrigada a esperá-los e, portanto, teria ele um segundo encontro. Nada, pensou ele, parou à sombra de uma árvore. Mas a inglesa e o seu companheiro não apareciam, os minutos corriam e Ricardo, surpreso, não sabia o que pensar, repugnando-lhe admitir a possibilidade de andar a moça sozinha por aqueles sítios desertos. Teria corrido de um quarto de hora quando ressoou do lado oposto o galope do cavalo. Querem ver que ela que volta, não há dúvida. Era a guida com efeito, tendo passado o cavaleiro. Estimulada pelo prazer vivo da equitação, arrependeu-se de haver deixado tão distantes os seus companheiros. Resolveu esperá-los. Naturalmente o moço não tardaria a passar. Aquele encontro num ermo a incomodava, mas ela já o conhecia como um homem delicado. Demais a mestra não podia estar longe. A demora inquietou-a. temeu que alguma coisa houvesse sucedido a Mestrouxe e que então se achasse realmente só naquela solidão. Já não era de Ricardo que se receava, mas do isolamento. Por isso retrocede de corrida ao caminho corrido. Ricardo apenas se persuadiu que era com efeito a moça, disparou a galope na direção da vista chinesa, a ver se escapava novo encontro. Chegando à mesa, viu Mestrouxe sentada ao lado do senhor Daniel conversando com maior sossego. O advogado passou como um raio, o que fez a inglesa fingir um desmaio, imaginando algum jovem salteador que a vinha raptar. O senhor Daniel assegurou-lhe que os salteadores da Tijuca, chamados quilombolas, furtavam bananas, galinhas e outras coisas leves, mas não inglesas que pesassem de quintais portugueses. Nesse dia Ricardo chegou tarde para o almoço, mas livrou-se de segundo encontro.